Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia 89.5 e pela TV ALMT, no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Esse programa estará disponível no Spotify e no YouTube para você ouvir e assistir novamente quando quiser. E as fotos estarão no nosso Instagram, que é o @RadioAssembleiaFM. Segue a gente lá para não perder nada. E as fotos também estão no nosso site, que é o www.al.mt.gov.br. No episódio de hoje, vamos conversar com a secretária de Gestão de Pessoas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Maitana Rodrigues. Ela vai nos contar sobre a sua trajetória na Casa de Leis, os desafios de gerir a vida funcional dos servidores, além das principais realizações de sua gestão à frente do setor. Seja bem-vinda, Maitana.
Obrigada, Tati. Obrigada a todo o pessoal aqui da Rádio LMT. É uma grande honra e satisfação estar aqui com vocês hoje.
Grande honra e satisfação é nossa tê-la aqui conosco. Secretária, antes de iniciar nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e nossos telespectadores da TV e Rádio Assembleia.
Sou Maitana Rodrigues, tenho 30 anos, bacharel em Direito. Já trabalho aqui como servidora da casa há quase 10 anos, né? Completando 10 anos agora nesse ano de 2025. E agora, recentemente, assumi aí a Secretaria de Gestão de Pessoas da casa.
Secretária, como que você iniciou sua trajetória profissional e o que te motivou a entrar no serviço público?
Então, eu estou com o Max desde 2015, né? Então, com a eleição dele de 2014, eu fui convidada a participar aí dentro do gabinete dele, né? Então, eu entrei na Assembleia em agosto de 2015 e estou com ele aí nessa trajetória já há 10 anos.
Um tempinho já, né, já. Secretária? E logo antes de 2015, você, de assumir a gestão de pessoas, esteve na Secretaria de Serviços Legislativos. Conta um pouco desse seu percurso aqui dentro e como era a sua atuação nesses outros setores, nesses diferentes setores.
Então, eu comecei muito jovem, né, aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu comecei pela recepção, logo depois eu entrei para a área mais administrativa do gabinete, logo em seguida eu comecei a mexer mais com emendas parlamentares, né, do deputado, e em seguida a gente fez essa transição para o governo do Estado, né, à época, Max foi secretário de Estado, eu acompanhei ele junto na Casa Civil, e ao retornar para a Assembleia a gente começou a fazer esse trabalho frente à primeira secretaria, né, de assessoramento, e em seguida como gestora da primeira secretaria. Ano passado, nós tivemos a nossa, até então, secretária, Catiúcia, saiu, né, para disputar o pleito eleitoral, e aí eu tive a honra de substituí-la por esse período, né, dessa fase que ela precisou se ausentar. E que bom, né, que chegamos, sim, aos pleitos finalmente, né, mais uma mulher vereadora aqui em Cuiabá, tivemos êxito. Então, eu passei pela Secretaria de Serviços Legislativos por esse período, né, em substituição da Catiúcia, agora no final do ano de 2024.
E a gente tem muito orgulho aqui, a gente sempre fala sobre ela aqui no Lugar de Mulher, que a gente tem muito orgulho de ter uma colega servidora e estar lá na Câmara e primeira secretária da Câmara de Vereadores de Cuiabá. A gente tem muito orgulho, um beijo para ela que sempre que eu chamo vem e me atende, fala comigo, está sempre à disposição aqui da Rádio Assembleia. Secretária, quais habilidades você considera essencial para atuar no setor público e para quem está querendo começar? Que, né, que você começou novíssima, né, pelo visto, com 20 anos, já que isso, vai completar 10, você tem apenas 30. Quais as habilidades e que esse servidor quiser começar na carreira de servidor público? Que dicas você daria?
Ah, eu penso assim que o comprometimento e a responsabilidade assim, é base para qualquer serviço, né, para qualquer trabalho. Mas aqui dentro da Assembleia eu sempre digo isso muito para as pessoas que geralmente a gente passa pela gente, que a gente contrata, né? As pessoas elas precisam ter força de vontade, determinação, querer, né, mostrar para que veio, trazer experiências externas, mas com produtividade aqui para dentro, né? Eu acredito que todo mundo que se destaca aqui é valorizado, eu vejo muito isso na equipe do deputado Max, todo mundo que vai para dentro do trabalho, faz o trabalho certinho, tem compromisso, é sempre valorizado. Então, eu acredito que esse é um dos parâmetros principais que a gente precisa aqui para trabalhar no serviço público.
Dedicação. Então, isso. Você acha que seria um dos principais pilares para quem tá querendo ingressar, viu, pessoal, aí no serviço público? Se dediquem, né? Trabalha certinho que as coisas acontecem, né,
secretária? Sim, com certeza.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Como que você avalia a importância da gestão de pessoas para o bom funcionamento da Assembleia Legislativa?
Então, Tati, eu até quando cheguei na secretaria não tinha noção da dimensão que era a Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Então, assim, hoje eu enxergo ela de um modo interno e também externo, né? Eu vim de fora. Então, eu vejo que hoje a Secretaria de Gestão de Pessoas, ela é o coração da Assembleia, né? E é isso que eu sempre costumo dizer para o meu pessoal lá. Pessoal, nós estamos em gestão de pessoas. Então, lá é muito processual, né? Tem muito processo. Mas eu sempre digo, cada processo daquele ali é uma pessoa, é um servidor que a gente está cuidando. Então, a gente tem que ter o cuidado, ter o zelo, porque cada processo daqueles ali, geralmente em cima da minha mesa, corresponde a um servidor. E dito isso, tendo isso em mente, sabendo que nós somos o coração da casa, nós temos que ter cada vez mais compromisso e dedicação com essas pessoas, né? Que eu acredito que somos nós, servidores, que construímos e deixamos assim a Assembleia cada vez melhor e maior, né? Eu gosto muito de dizer assim que nós somos o reflexo da imagem da Assembleia das pessoas externas aqui para nós, né?
Com
então,
certeza.
Assim, essa parte de cuidado, de gestão, e não só de gestão processual, mas também de pessoas, para mim tem sido um grande desafio e eu estou, assim, muito animada, muito empolgada com esses desafios que eu estou enfrentando lá. Já na ambição já de resolver, de executar, de chegar já, de cumprir as metas, está sendo bem gratificante.
Então, já tem metas por aí, já estabeleceu metas.
A gente consegue trabalhar melhor quando a gente sabe aonde que quer chegar, né? Eu sou muito organizada nesse sentido, eu fiz metas a pequenos prazos e a longos prazos,
olha,
né?
Olha só, que bacana.
Não se sabemos ainda quanto tempo, né, que a gente vai ficar lá, então a gente faz sempre as metinhas, as metonas, né? Mas uma das coisas, assim, que eu acho que a gente pode pontuar aqui pra você, Tati, é que a Assembleia, no modo geral, a gente vai começar a entrar nessa área de modernização e inovação, né? E como a Secretaria de Gestão de Pessoas é uma secretaria que tem muito processo, uma das metas nossas é diminuir essa parte processual física e tentar trazer essa parte processual mais digital, mais eletrônica. Isso é um dos principais metas que eu tenho na minha gestão, é diminuir, e aí quem sabe, né, dependendo do quanto tempo nós formos ficarmos à frente da gestão, né, conseguir chegar ao final com a meta de conseguir deixar todos os processos eletrônicos
zerados.
Zerar, né?
Nossa,
tentar aí acabar
isso
um pouco
ajuda,
com o papel, né?
Isso ajuda e deixa mais rápido qualquer processo,
sim,
né, secretária?
Sim. Eu estive recentemente na Assembleia do Rio Grande do Norte e lá eles têm o processo...
Eles são referência, inclusive, né?
Lá eles têm um processo administrativo todo digital, né? Então, eu tive acesso, vi como funciona, achei o máximo. Eu falei assim, não, esse é um modelo que a gente quer trazer também para a Assembleia aqui do Mato Grosso. A mesa diretora nos deu toda a incumbência de resolver, de ir avançar nisso, não só a Secretaria de Gestão de Pessoas, como as demais secretarias, né, também. Até na nossa última reunião de secretariado, já teve metas que nós precisamos cumprir até o final do ano. Então, assim, nós estamos caminhando para isso.
Tô vendo que vontade para trabalhar a secretária tem. Tô vendo, tá correndo aí.
Ah, sou bem animada, bem empolgada. Eu costumo dizer que, assim, tudo o que eu faço, eu coloco o meu coração. Então, assim, para mim, assim, ter vontade de acordar todos os dias e vir trabalhar, porque eu tenho algo a fazer, algo a entregar, metas a bater, pessoas que precisam,
claro,
que dependem
que
ali da resolução do nosso trabalho, isso me motiva todos os dias.
Com certeza. São quantos servidores hoje na Casa de Leis aqui, secretária?
Entre comissionados, efetivos, terceirizados, a gente tem mais de 3.500 funcionários.
É muita gente para cuidar, né? É muita
bastante.
Gente para cuidar. Quais são os desafios para gerenciar tantas pessoas assim hoje? O maior desafio que a senhora vê nesse começo de gestão e já indo para 6 meses, né? Qual o maior desafio que está sendo?
Bom, eu sempre tive muita proximidade, né, vamos dizer assim, com os cargos em comissão, né? Então, eu sempre tive mais facilidade de entendimento nessa área de cargos comissionados. Então, para mim, hoje, um desafio grande dentro da secretaria, que eu venho avançando todos os dias, estudando bastante, trabalhar com os efetivos, né? No sentido de ver quais que são os direitos, os deveres da secretaria enquanto aos servidores efetivos, o que precisa ser melhorado, o que dá para ser melhorado, né? A gente vem de leis que foram... fazendo, né, as progressões de carreiras, os novos reenquadramentos. Então, tem bastante demanda deles em relação a alguma questão dessas leis. Tem algumas questões que ficaram de ser resolvidas e estamos buscando, né, soluções para poder resolver. Então, hoje, o nosso maior desafio hoje é trazer para casa um ambiente atrativo, um ambiente feliz, vamos dizer assim, né, agradável para o servidor efetivo. Isso é uma das minhas metas também na Secretaria de Gestão de Pessoas, trazer esse ambiente harmônico para o servidor efetivo, de uma valorização maior para o servidor efetivo, né? Não só, né, para o servidor efetivo, mas em especial, essa foi uma carência que eu senti na secretaria, que é o que eu quero cuidar com mais afinco, vamos dizer assim.
Que bacana. Então nós vamos para um pequeno intervalo aqui na 89.5, mas antes nós vamos ouvir a música escolhida pela nossa entrevistada, secretária Maitana, chamada M de Mulher, com Ícaro Gilmar. Mas antes, é lógico, eu vou perguntar para ela, que eu sou curiosa, saber o motivo da escolha da música.
Ah, eu acho que todo mundo que é mulher, assim, tende a ter essa questão do empoderamento feminino, né? Eu acho que essa música fala muito sobre isso, sobre a independência da mulher, sobre o altruísmo, né, de uma mulher.
Solta o som, M de Mulher.
Essa música conta a história de um fim de relacionamento, porém com um final diferente. Dirão, cê vai chorar demais enquanto a solidão te abraça. Dia dois vai pensar em voltar enquanto a carência maltrata. Dia sete o olho desinchou, cê já consegue sair de casa. Dia 20 cê vai viajar, postar selfie dando risada. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás tava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes o ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. Diz aí! E descobriu que amor não mata e a saudade dói mais, passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Descobriu que o amor não mata e a saudade dói mais, passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Essas mulheres fora desse Brasil, canta com a gente, vem, vem. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás tava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes um ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. E descobriu que saudade dói mais, passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Descobriu que o amor não mata. Que a saudade dói mais, passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Vocês são foda demais. Valeu, Maetão.
Voltamos aqui no Lugar de Mulher, na sua TV Assembleia. E hoje eu estou aqui do meu lado com a querida secretária Maitana Rodrigues, da Secretaria de Gestão de Pessoas. E a gente está no bate-papo super gostoso, falando da secretaria, um pouquinho da trajetória dela aqui na Assembleia Legislativa, que já tem 10 anos quase, completa esse ano de 2025. Pessoal, agora eu vou perguntar para ela... Como que a tecnologia vem sendo utilizada para otimizar os processos na secretaria? Quem ligou a TV agora, um pouquinho, ela falou um pouquinho antes sobre o assunto, mas vai falar mais um pouquinho agora com a gente.
Então, Tati, nós estamos no início, né, desse processo, dessa mudança, né? Porque eu acredito que a mudança ela começa gradativamente e toda vez que a gente muda da forma... que já está para uma nova forma de gestão, de processo, tende a ser um pouquinho mais moroso, né? Mas a gente acredita que dentro aqui agora do início do próximo semestre, a gente já tenha nosso primeiro produto, que vai ser totalmente digital, né? Que vai ser um sistema de gestão de gabinetes para a área da Secretaria de Gestão de Pessoas. Vai ser o nosso primeiro produto que a gente vai, vamos dizer assim... transferir, né, essa parte processual física que vem dos gabinetes para a Secretaria de Gestão de Pessoas para o meio digital. Esse é um dos primeiros produtos que a gente vai ter lá dentro da Secretaria.
Então já pode esperar que nos próximos meses já vai ter um produtinho aí.
Já vamos ter um produto de tecnologia já, de inovação, já eliminando um pouco dessa parte processual física, né?
Que bacana. A LGPD traz várias necessidades de adequação pelo setor público. Explica um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores o que é a LGPD. Tem muita gente que tem dúvida.
Então, a LGPD hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Acho que quanto mais a tecnologia avança, mais a gente precisa ter a preocupação, né, do cuidado com os nossos dados. Os dados hoje da Secretaria de Gestão de Pessoas são muito sensíveis, porque se tratam de dados pessoais, né? De dados sensíveis de cada servidor. Muitas vezes de detalhes íntimos até, né? Da informação íntima da pessoa. Então, assim, a Assembleia entrou agora com... uma gestão, né, em cima de fazer essa cultura, né, de Lei Geral de Proteção de Dados aqui dentro, de todo mundo ter a consciência do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e da onde que implica também as sanções administrativas que tanto a Assembleia quanto o servidor pode e acaba tendo, né, em razão do não cumprimento dessa lei. Então, até hoje, estamos aqui na terça-feira, né?
Terça-feira
nós estamos iniciando...
Dia 27 de maio. De maio, isso.
Nós estamos iniciando aí o mapeamento lá pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, um comitê hoje da LGPD da Casa, junto com todos os profissionais da área que são, né, referências no LGPD, está começando o mapeamento dos dados sensíveis que tem em cada secretaria. E hoje está começando lá pela Secretaria de Gestão de Pessoas, né?
Olha só.
Então, vai vir essa equipe...
Em primeira mão.
Isso, vai vir essa equipe. Vai fazer esse mapeamento dos fluxos, né, dos processos lá dentro, para ver aonde que estão as necessidades, né, de onde que a gente pode dar uma olhada naquilo que a gente pode ser uma coisa mais sensível, que a gente precisa cuidar, zelar, né, algumas vezes dados que às vezes a gente acha que não tem problema que deixa em cima da mesa, mas que tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo. Então agora a gente vai iniciar esse processo dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas e logo mais na casa inteira, né?
Olha só, então começa por lá.
Começa por lá.
Bacana. Quais são as perspectivas para o futuro da gestão de pessoas, vindo da Maitana, vindo da secretária aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso?
Olha, eu posso dizer que eu tenho muitos sonhos, né? Como eu disse para você no início, eu sou uma pessoa que trabalha muito com metas e eu tenho, assim, eu costumo sonhar muito ousado, né? Meus sonhos são muito, muito grandes. Então, existem metas de médio, de curto, médio e longo prazo. Mas eu acredito que, assim, não só na gestão da secretária Maitana, mas a gestão do presidente Max Russo e do primeiro secretário Dr. João, a gente quer trazer realmente essa imagem de compromisso com o servidor dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Então, tudo aquilo que, às vezes, a gente achava que não era necessário, que agora que eu estou lá dentro, que eu estou vendo o quanto é necessário, né? Então, aí, a gente quer cuidar dos servidores, quer cuidar mais... pessoalmente, né, dos servidores, ter esse trato, ter esse acolhimento, eu acho que é uma diferenciação muito grande quando você trata a pessoa pelo nome, quando você trata a pessoa que ela sabe quem é você, sabe qual que é o seu caso, e não só a secretária, mas como a mesa também, né, conhecer a realidade dos nossos servidores. Então, a imagem que a gente quer passar ao fim, né, dessa gestão é realmente uma imagem de compromisso com o servidor, da valorização do servidor dentro da Assembleia Legislativa.
Muito bom mesmo. A gente fica feliz, tanto que quando ela chegou aqui já quis saber cumprimentar todo mundo, saber qual a função de cada um. É. Muito legal isso. Geralmente não é sempre assim que acontece. É, no nosso programa, a gente gosta de entrevistar mulheres inspiradoras e você é uma delas, né? E, então, conta com dicas, né? Como é possível equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, ainda mais estando com um cargo de tanta responsabilidade? E aí eu já te emendo numa outra pergunta, com essas tantas responsabilidades, com tanta coisa, o que a Maitana consegue fazer nas horas vagas?
É um grande desafio, viu? É um grande desafio, mas eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu sempre venho muito motivada para cá, tenho assim alegria de acordar de manhã e vir para cá trabalhar. E aí, diante disso, a gente acaba muitas vezes focando muito mais no trabalho, né? Eu tive épocas, assim, no início da secretaria, que eu tava saindo aqui 9, 10 horas da noite, né? Tentando levantar todas as informações, tentando entender tudo que estava acontecendo. E a gente entrou em um momento de troca de gestão, né? Então, teve toda uma transição acontecendo. Então, eu confesso que a minha vida pessoal ficou um pouco para depois, nesse início de gestão. Mas agora a gente já conseguiu colocar as coisas já em ordem, né? Já num fluxo de trabalho menos, assim, extensivo. Sim. E aí a gente já consegue fazer uma bike indoor, né? Que eu sou apaixonada, já tive lá.
Eu também. Somos duas, então.
Musculação também, que a gente precisa, né? Também para se exercitar. Onde o corpo fraco não habita, a mente forte não habita em meu corpo fraco, né? Então a gente tem que estar sempre em movimento. E eu gosto muito, muito, muito mesmo. A bike me faz muito bem, me desliga das pressões, muitas vezes, do dia a dia ali. Eu me descarrego e me reenergizo, né? Então, é uma das práticas que eu gosto bastante, fazer minhas horas vagas. E, geralmente, eu faço no final de semana, que é quando eu tenho mais tempo.
Mais tempo. Gente, pessoal, vocês vão, às vezes, esbarrar com a secretária lá na Bravos, por aí. Dei a dica.
Sim.
Dei a dica, que eu sei que ela faz por lá.
É.
E teve algum momento marcante da sua trajetória profissional que poderia compartilhar com a gente, que tenha te inspirado ou tenha te ensinado?
Eu sou cria da Catiúcia, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, a Catiúcia sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu lembro quando eu cheguei no gabinete do deputado Max, eu era recepcionista e a Catiúcia era jornalista. E eu tinha 19 para 20 anos à época. Então, eu olhava pra Catiúcia, eu deslumbrava a Catiúcia. Eu falava, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Então, acabou que, ao longo da nossa trajetória trabalhando juntas, né? Ela sempre foi um marco, uma inspiração para mim. E sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. Sempre foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Que quando teve oportunidades, ela sempre me colocou como uma pessoa, como uma opção, como um destaque. Então, eu acredito muito nesse sentido, né? Dela ser a minha inspiração e de eu estar trilhando, vamos dizer assim, o caminho que ela percorreu também, né?
E eu acho que você também é a inspiração dela. Porque nesse programa, ela falou sobre você, me contou a história do vestido.
Ah, sim, nosso vestido profético.
Me contou da história do vestido e a história, pessoal, que eu acho que eu tô certa, que a Maitana falou, nós vamos comprar a Catiúcia ligou, nós vamos comprar o vestido da posse.
A gente tava muito assim, ai, será que nós vamos ganhar a eleição? Será que não? Era um sentimento muito dúbio no nosso coração. Eu falei pra ela, você acredita? Ela falou assim, eu acredito. Eu falei, nós vamos ganhar essa eleição. Ela, nós vamos ganhar essa eleição. Eu falei, então tá bom, então a gente vai comprar o seu vestido de posse antes da sua eleição. Você não acredita? Então vamos dar esse passo de fé. Ela, então vamos lá. E a gente foi, comprou o vestido e consagrou, né, a Deus, entregou a Deus.
Isso antes, gente. Foi antes, uma semana antes
da eleição. E aí o pessoal, a gente lá na loja, o pessoal falou assim, esse vestido é pra que ocasião? Ah, é pra posse de vereador. Ah, mas a senhora já é vereadora? Não. Mas tudo bem,
e
né?
Parece que o vestido, a hora que ela chegou, foi o primeiro que
foi
viu.
O primeiro.
Eu também sei da história. Ela contou aqui e contou com muito carinho, falando sobre você.
Sim.
Também. Então, acho que é mútuo esse afeto entre vocês. Então, você acha que foi um momento marcante essa amizade que vocês criaram aqui dentro?
Sim.
Que legal. Que legado você espera deixar na sua história, secretária, olhando para trás?
Ai, agora você me pegou, hein, Tati? Agora você me pegou, porque assim, como eu falei para você, eu vislumbro coisas muito grandes, né? Eu aprendi que a gente tem que sonhar alto e que Deus nos recompensa por nossa ousadia também, né? Então, assim, eu penso muito em o que eu vou deixar quando eu sair da secretaria, porque eu sei que é um período que eu vou ficar secretária, né? Não tem como eu perpetuar por muitos anos na secretaria. É, então, eu penso muito isso, muito mesmo, eu tenho muitos sonhos no meu coração, mas eu acho que o que mais, assim, me revelia, assim, no sentido de levar para as pessoas é eu deixar saudade no coração das pessoas. Entendeu? Legal. Deixar a saudade no coração das pessoas, dizendo que eu fiz a diferença na vida delas, que eu fui uma boa secretária, não só na gestão, mas como na humanização do cuidado com o servidor, com o cuidado com o meu servidor diretamente lá, né, na secretaria. Então, eu acho que mais do que metas e números, é, o sentimento que você deixa no coração das pessoas quando você sai é o que mais importa num legado.
Ótimo. E pra gente finalizar aqui esse bloco, secretária, qual o recado você deixaria para empoderar mulheres a ter uma carreira profissional de sucesso igual a sua? Qual recado você deixaria para elas? Mensagem.
Olha, para nós mulheres nem sempre a coisa é fácil, né?
Não.
A gente enfrenta muitos desafios, muitos, né? Mas eu acredito que nós temos que perseverar e acreditar, né? Eu nunca duvidei da minha capacidade, eu nunca duvidei do meu potencial. Eu sei que muitos momentos, muitas pessoas desacreditaram, né, da minha capacidade, mas eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei, eu sempre tive muita confiança no meu coração e eu sempre tive uma certeza também que eu era filha de Deus e que Deus iria me honrar em tudo que eu fazia, porque Deus conhece nosso coração. E quando Deus conhece nosso coração, fica fácil as coisas acontecerem, porque você só recebe aquilo que você dá. Então, a gente tem que ter esse coração, assim, imaculado com Deus. A gente tem que ter perseverança e acreditar que nós podemos, que nós somos capazes. Não deixar que outras pessoas duvidem da nossa capacidade.
Bacana. Chegamos ao fim do nosso tempo. Então, eu vou pedir para a senhora deixar suas considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores. Quero agradecer e espero que daqui um ano já fique o convite que a senhora volte aqui para falar desse fazer um ano do balanço da sua gestão. O que a senhora acha da minha proposta?
Ah, acho ótimo. A pessoa que trabalha com metas, tudo que ela quer é apresentar o resultado das metas.
Então vamos sim, já está convidada. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, que esse programa é específico para as mulheres que estão vendo em você um espelho e às vezes estão em casa, né, querendo começar sem, às vezes estão sofrendo algum tipo de violência, querendo, né, sabe, sair desse meio, e às vezes o trabalho é um meio de sair disso tudo. Então eu gostaria que a senhora deixasse um recado para essas mulheres que estão nos ouvindo.
Bom, o meu recado é o que acabei de falar, né? Acreditem em vocês, acreditem no potencial de cada uma de vocês. Não deixe que outras pessoas, né, tirem o mérito e o valor de cada uma de vocês. Porque quando nós, mulheres, acreditamos em nós, mulheres, damos a mão a outras mulheres que acreditam uma na outra, a gente consegue chegar mais longe, né? Juntas a gente chega mais longe.
Nós agradecemos a presença da Maitana Rodrigues contando sobre o funcionamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, esse setor tão importante na Casa de Leis. E agradeço a você que nos acompanha nesse bate-papo de onde quer que você esteja. O programa dessa semana teve a produção de Fernanda de Paulos, nos trabalhos técnicos da rádio Felipe do Mato e Vila Júnior na edição de som, o Nick também na edição de som. Operador de áudio, operador de vídeo é o Bill, nosso diretor de TV. O gerente técnico da rádio é o Dime Oliveira, gerente de rádio Eduardo Ferreira, a superintendente de rádio sou eu, Tatiana Medeiros, Jaime Neto na superintendência da TV e o secretário de comunicação é o coronel Henrique Correia. Finalizamos mais um Lugar de Mulher aqui na 89.5 e a gente termina com Dom da Vida de Ícaro de Gilmar. Mas antes eu vou saber com a nossa secretária o motivo da escolha dessa música também, que eu também gosto.
Ah, é uma música bem inspiradora, né? É muito bonita. Eu sempre coloco ela quando eu tô, assim, com um espírito, vamos dizer assim, de gratidão, de adorar a Deus. Eu acho que fala muito sobre isso, né? Sobre a gente ter esse cuidado com as outras pessoas. Eu gosto bastante dessa música.
Lembrando que sempre que, quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma. Eu aguardo vocês até na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.
Então solta o som, Rosa e Nick.
descalço pisando na lama. A minha fama Jesus preparava. Cada palavra que eu falava orando, quase chorando ele me abençoava. O que é dos outros não serve pra mim. O meu suor que hidrata minha arte é que Jesus já fez demais por mim. Ele faz tudo, só não faz minha parte. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. O prato de comida, o lençol que me aquece, o teto que me guarda a cura das feridas. Esse teu filho que tem mais do que merece. No mundo em que o muito tá na mão de poucos, o pouco que eu tenho é compartilhado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Oh, oh, oh.
Simbora, irmãos. Andei descalço pisando na lama. A minha fama Jesus preparava. Cada palavra que eu falava orando, quase chorando ele me abençoava. O que é dos outros não serve pra mim. O meu suor que hidrata minha arte é que Jesus já fez demais por mim. Ele faz tudo, só não faz minha parte. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. O prato de comida, o lençol que me aquece, o teto que me guarda a cura das feridas. Desse teu filho que tem mais do que merece. No mundo em que o muito tá na mão de poucos, o pouco que eu tenho é compartilhado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado.